Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito. Está começando mais uma Rádio Blá aqui. Nossa, tá com lag. Então estamos aqui começando mais uma Rádio Blá. Uma Rádio Blá musical, divertida. A Sara tá com lag. Quer ver? Ela vai responder daqui a pouco.
Eu não sei de que eu tô rindo mais. É do meu lag ou é do meu atraso?
Olha lá,
deve
tá
ser engraçado aí.
Ai, ai, mas hoje a gente vai falar de bandas que não existem, olha só. A gente não vai nem entrar no conceito de existência aqui, mas são bandas que elas existem nos quadrinhos, nos desenhos, e são legais pra caramba. E a gente tem além... deixa eu apresentar quem tá aqui na gravação. A gente tem o Michel.
Olá, boa noite, como vão?
A gente tem a Sara.
Daqui a 5 minutos.
Aguardando. Oiê! Ei, respondeu.
Val, o lag tá foda.
Tá, você tá com quase um...
Gente, eu vou sair e entrar de novo, cara.
Beleza. E a gente tem também o convidado Pab Sarmento, lá do Terra Zero.
Oba, dessa vez eu cheguei na hora. Não vou chegar tarde, da brincadeira. Também contundi uma perna, não tem como chegar atrasado.
Ih, rapaz, o que aconteceu?
Ah, fui jogar bola, me bateram. Acho que foi o Marvete que me bateu, que não queria que eu fosse ver a cabine de imprensa. Aí tá futebol, o cara me bateu, eu não pude ir.
Tá
agora
vendo?
Só vou poder ir domingo ver o filme.
Tá vendo? Pediram pra você escolher entre Capitão América ou Batman. Você falou Capitão. Falou Batman, a galera te quebrou, né, cara?
Ah, mas me amulentou, né, cara? O meu tornozelo, que diga.
Ai, ai. Bem, a gente vai falar então dessas bandas que só existem nos desenhos, nos gibis e. Acho que é legal começar falando da que originou esse tema, porque o Terra Zero publicou uma notícia, e eu também vi lá e já publiquei também no blog, que a Canário Negro agora tem uma banda.
Nossa.
Uhum. Pois é.
Na verdade, o nome da banda é Canário Negro.
Pois é, a Canário Negro. Devia ter uma continuação, né? Tipo, sei lá, Canário Negro e seus passarinhos adestrados, coisa assim, sabe?
Nossa.
Como a DC lançou essa banda da Canário Negro no gibi, eles fizeram também umas músicas, como seria que essa banda soaria na vida real, né? Aí eu conversando com o Pab pelo Twitter, veio essa ideia, porra, vamos gravar sobre bandas que só existem no gibi ou desenho animado e fizeram músicas e tal. Acho que é bem legal isso, cara.
Uhum.
É ultrapassar um limite, né? Uma mistura que sempre funciona bem.
Sim, inclusive, foi o que aconteceu com a banda que eu vou falar. É com Beck, Mongolian Chop Squad.
Isso, mas calma aí. Vamos falar dessa da Canário Negro.
Boris?
Da Black Canary. E aí, vocês ouviram?
Eu ouvi, acho que o álbum umas 50 vezes, cara.
Eu não ouvi tanto, mas eu gostei bastante, assim.
Vai, eu gostei pra caralho.
Você ouviu, Michel?
Eu também não ouvi tanto assim, não. Pra poder ter uma opinião formada.
Mas o legal, assim, é que a banda tem muito do criador da história, porque o roteirista da história é o instrumentista, né? Uhum. Ele faz toda a parte de arranjo, é ele que faz. Aí mais um amigo dele que é produtor musical, que ajudou a adicionar alguns elementos, e há uma vocalista de uma banda, que ele é amiga dele também, que ele chamou pra fazer brincadeira. Então, isso que é o legal, assim, tipo, as letras das músicas foi ele que escreveu pra ela cantar, então tem muito a ver com a história, assim. São duas músicas inéditas e um cover do Bauhaus, né?
Que combinou bem, ficou bem, bem legal, né, cara? Combinou com a personagem.
Sim, sim.
É claro que a gente tá falando da Canário Negro no gibi, não aquela que aparece em Arrow, porque aquela ali é...
Nossa, cara, eu gostei da Canário Negro do Arrow, porém por ser diferente, não porque ela é justamente a Canário Negro. Lógico, a gente, né, ouve que vai rolar Canário Negro, pô, você já pensa, caraca, eu conheço, tal, legal, quando você vê outra coisa diferente, sem contar que, né, não, acho que não é mais spoiler, né, já tá quanto tempo já tá rolando no Arrow, cara?
4 anos.
4 anos.
Ah, então, sabia que a irmã dela que fica como Canário Negro, né? Começar, na verdade, né? Como Canário Negro, começou a irmã dela, pra depois ela ser. Eu só não entendi muito bem a questão de chamarem ela de Laurel, né, cara, assim, ao invés de Dinah, de primeira. Assim.
Porque, na verdade, Dinah é a mãe dela. Entendeu?
Aliás, é uma coisa engraçada.
As duas têm um nome igual, uma é Dinah Laurel. As duas são de Dinah Laurel. Uma eles chamam só de Dinah, a outra só de Laurel.
Então, mas o nome completo da primeira Canário Negro, que era a mãe, era Dinah Lance, mas tinha dois D's do nome dela.
O nome dela é Dinah Laurel, é Dinah Drake, se não me engano. Dinah Drake.
Ah, tá.
E a outra é Dinah Laurel Lance.
Então.
Quando ela ia casar.
Porque eu achei bem legal que nesse site onde estão divulgadas as músicas da banda da Canário Negro...
Tá, tem DD, né?
É, DD. Eu fiquei, pô, mas peraí, eles estão referenciando a mãe ou a filha? Eu achei isso bem legal.
É que, na verdade, essa continuidade dos 952. Na continuidade dos 952, só existe uma Canário e ela foi casada e se separou.
Ah,
então,
tá.
Então ela começa como Dinah Lance, mas depois ela volta a usar o nome de solteira dela, que é o Drake.
Ah,
e aí
entendi.
Ela por isso.
Cara, eu fico muito perdido nesses 952.
Não, pois é, cara. Aí, inclusive, tendo esse nome, pode ser que até que tenha algum parentesco até com o Robin do Tim, né? Tim Drake, mas só, pode ser só coincidência também.
É, coincidência, mas...
É tipo Silva, sabe?
Uhum.
É comum.
Resumir.
Então, vamos fazer o seguinte, Michel. Qual banda que você vai querer falar aqui pra gente... comentar sobre essa banda?
Bem, como a banda não chegou ao conhecimento, então também não espero, assim, lógico, o Pablo conhece, mas seria o Beck, né, que você vai achar, ó, é o Beck, né, o Jeff Beck, não, é Beck, Mongolian Chop Squad. Uma banda que surgiu primeiro no mangá, né, quadrinho japonês, e fez tanto sucesso que acabaram fazendo um anime, e aí tiveram que musicar, criaram músicas, e por conta desse sucesso acabaram fazendo um live action também, que ficou muito legal, ficou muito supimpa, e só a única ressalva que eu faço para o live action é que as músicas não tiveram, assim, não foram cantadas quando a personagem principal, o Koyuki, que é o vocalista da banda, acaba se virando o vocalista da banda, um, dois, né, na verdade, no filme, né, no live action, não rola. E frustrou muito os fãs da série, né, que todo mundo esperava que tivesse a cantoria, mesmo que não fosse igual ao anime, né, porque o anime eu achei que as músicas foram muito bem feitas, mas parece que não prosseguiram, porque o anime ele terminou praticamente na metade do mangá. E parece que eles também não continuaram por conta de treta de direitos autorais, esse negócio todo, não tava dando muito retorno, coisa do gênero. E no Japão é cheio de coisinha para poder lançar música, essas coisas assim, né? Tem todo esse nosso direito autoral muito bem protegido. Uhum. Daí eles não prosseguiram, mas é um anime sensacional, cara. O anime, ele conta, né, no caso o mangá, ele conta a história de um moleque do ensino médio japonês, comum, né, que não sabe o que vai fazer da vida, né, vive por viver praticamente. E tem um dia que ele tem uma menina que gosta, né, na escola dele e tal, e ele de repente encontra um cachorro muito esquisito na rua. Um cachorro que parece mais um Frankenstein. Daí ele vai brincar, vai salvar o cachorro, porque o cachorro, quando ele conheceu o cachorro, estava sendo atacado por uns imigrantes, né, uns forasteiros, uns gaijins. Uhum. E daí ele vai salvar, só que ele toma um couro dos caras, né? Aí de repente aparece aquele cara falando inglês, o japonês, cabelo grande, falando inglês, né? Deu o maior xingão nos caras e já chegou vindo na porrada. E depois, quando viu que não ia aguentar com três, né, marinheiros, acho que eles eram marinheiros ou era só turistas de grandões,
não? Não, são marinheiros.
E no anime não ficou marinheiro, ficou carinhas grandes mesmo, tipo arruaceiro de fora.
Tipo os valentões, assim?
É.
Eu não cheguei a ler.
Ele aponta uma arma pra cara dos caras, e aí todo mundo fica, oh! Mas no fim a arma era de brinquedo e tomou um couro dos caras também.
Porra, que merda.
Aí daí ele agradece, né, o cara, porque eu esqueci o nome dele. Esse cara que é o personagem principal, eu esqueci, ele tem um nome que é igual ao outro que tinha na mesma classe dele. Só que aí, pra poder diferenciar como ele era o mais novo, então ele ganhou outro nome, que aí o pessoal chamava de Koyuki. Então acabou sendo Koyuki até pro fim da vida. E daí esse cara, ele agradece, né, o que se chama Ryusuke. Ele agradece ele por tentar salvar, coisa e tal, né? Nisso brota uma amizade e ele desperta o interesse por aprender violão. Parece muito, inclusive, com a fase que você está vivendo, Wagner.
Ah, muito
ele
obrigado.
Ele sofre muito para poder aprender, tirar as notas do violão, tirar a música e tal. E toda vez que ele conseguiu até um carinha que ensinasse ele também, ajudasse ele a ensaiar, ele também tomou muito esporro, ele erra muito. Mas ele não desiste. Aí é que você tem que tomar o exemplo do Koyuki também. Você não pode desistir. Uhum. E aí a banda acaba ficando uma banda foda. E assim, procurem no Wikipedia o resumo da série, que é muito boa. Procurem, também tem vários scanlators que fazem, né, ou que tem hospedado para poder fazer a leitura online ou até para baixar. E caso venha a sair pela JBC, pela Panini, também compre, caso um dia venha. É muito bom.
Pô, cara, eu nunca li mesmo, assim. Você já me contou uma vez, mas eu nunca cheguei a ler, cara.
O Beck, eu só vi o anime dele, eu nunca li. Mas quando eu vi, eu me lembro, assim, que é um anime com um ritmo muito bom, assim, de tu olhar, assim, que tu para, tu passa um dia inteiro olhando e tu não sente, sabe, tu olhar o dia inteiro. Uhum. Os 26 episódios. Os episódios são muito bem distribuídos, assim, e tem ação, tem todos os elementos legais, assim, que tu curte.
Tem comédia, tem drama.
Isso, tem de tudo, assim, e tipo, tem uma hora que os caras estão envolvidos com a máfia, e tu, porra, como os caras vão estar envolvidos com a máfia, cara?
Parou nisso.
E a história da guitarra, que é legal, é bem interessante, assim. Então é um bagulho
que festival. Eu indico, tipo,
isso. O anime termina no festival, após o festival, se não me engano, né?
Isso.
E é um bagulho que eu indico, assim, e pelas músicas. As músicas são muito bem trabalhadas, assim. A banda, ela tem um estilo todo diferente. O vocalista é meio hero. O baixista lembra o Flea do Red Hot Chili Peppers, o baterista é um porra louca, e um guitarrista é muito clássico, e o outro é bem basicão, mas ele compensa com a voz. Então é uma mistura bem legal, assim, que tem nessa banda deles. Eu não sei se chegou a sair álbum, mas deve ter algum álbum que deve ter saído lá do Japão.
Capaz.
Então deve ser tipo um Linkin Park, pelo que eu tô entendendo.
É,
não,
é
um Link muito Park. Longe, muito longe desse Link Park, ele não tem DJ.
Não, mas sem DJ, mas com rap e tudo mais.
Sabe o que parece? A mistura de Red Hot Chili Peppers com Rage Against the Machine.
Ah, tá, então é bom.
Ah, pior que tem umas paradas, tem umas técnicas de guitarra que esse outro guitarrista que tem a guitarra foda usa, que ele usa umas técnicas de... Isso, ele usa umas técnicas do Rage Against, assim, do Tom Morello, assim, de ficar raspando o dedo no braço da guitarra, assim, fazer aqueles barulhos estranhos lá. Não sei o nome da técnica, desculpa.
Também não sei.
Também esqueci também qual foi o nome, mas é Scratch.
Eu acho que é Scratch.
E é muito bom. E o Tiba, que é o personagem que também é aquele mais malandro e tal, e que canta o rap. Ele era rapper, ele é rapper, na verdade. Ele participava de várias batalhas de rap, só que ele não sentia muito aquilo era coisa dele, vibe dele. Quando ele encontra com a galera, que o negócio desanda, que aí ele tem o brilho, assim. E outra coisa também que achei muito interessante, um dos pontos também interessantes do anime, do mangá, enfim, é que ele tem muito dessa coisa, assim, de começo de banda, da trajetória de uma banda, que começa de bobeira e de repente estoura, e assim, mas também tem as dificuldades, e a integração, a química da banda, né, porque tem um certo ponto que a banda inteira tem o mesmo sonho, de que vários ícones da música, né, do rock, estão limpando o local onde rolou o festival que eles vão tocar, e falando, caraca, o show de vocês foi ótimo, não sei o quê, mas, pô, vocês sujaram muito, vamos limpar isso aqui. Aparece o Fred Mercury, aparece o Kurt Cobain, pô, mó loucura. E só que rola uma parte de drama também quanto a isso, porque justamente o rapper, né, o Tiba, ele não teve esse sonho. Então, deu uma merda, ele falando, então você não devia estar na banda mesmo, que não sei o que. Dá uma confusão do caramba,
é
uma, né? Lógico.
É na época que ele sai, né, da banda.
Aham, isso mesmo. Aí ele acaba saindo da banda, e a banda, na verdade, toda se desfez nesse momento, porque falou, se não tiver o Tiba, não é o Beck, então não rola. Ah, é, por falar em Beck, eles têm esse nome por quê? Eles tentaram fazer vários nomes aí, lógico, teve uma parte de comédia, porque o Ryusek, que é o guitarrista mais refinado, ele botou vários nomes baseados em outras bandas, e tudo girando em volta dele, né? Ryusek, não sei quem, não sei o que, os caras do Ryusek e tal. Aí, de repente, alguém vê, mas vê o cachorro, já sei o nome da banda, é Beck, porque o nome do cachorro é Beck. Só que aí, quando eles foram lançar por um selo nos Estados Unidos, eles logicamente não poderiam utilizar o Beck, aí eles botaram o Mongolian Chop Squad.
Ah, entendi. Oi, Sara, aí voltou.
Ei, Sara, bem-vinda.
Eu tô aqui, eu não tô querendo falar porque eu não sei se tem lag ou não.
Parece que agora tá pequeno.
Eu acho que agora não tem.
Tem sim. Tem sim. Vamos fazer o seguinte.
Ai, gente.
Sara, você que tá com um lag bem grande, comenta a banda, a escola, lá da lista, e aí você fala tudo o que você quer falar sobre ela, depois a gente comenta, ok?
Tipo, fale agora porque a gente vai derrubar essa ligação.
Prepare-se.
Mas manda ver.
Na hora que o Wagner mandou pra gente esse tema, eu lembrei da banda da Pedrita, que era a filha do Fred Flintstone. E, na verdade, no desenho original, a Pedrita é um bebê, junto com o Bambam, eles são, tipo, dois bebezinhos, mas depois... No final da década de 70, a Hanna-Barbera fez um desenho em que eles já eram crescidos, que era o show da Pedrita e do Bambam. E aí eles tinham uma banda, essa banda chamada The Bad Rock Rockers. Nossa, deu pra entender isso aí? E aí então teve esse desenho, que na verdade não teve tantos episódios quanto teve a série dos Flintstones, mas era interessante por conta dessa banda. Na verdade, eles têm dois grandes sucessos, que são Yabba Dabba Doozy e Sunshine Man. A gente pode ouvir um pouquinho se o Wagner colocar na edição, vai ficar legal. E, na verdade, um pouco antes, em 65, na série original, teve um episódio em que o Fred sonhava que a filha dele e o Bambam estavam cantando. E foi num episódio só, na verdade, e aí só, acho que era a ideia de algum roteirista fazer isso, e ele ficou enchendo o saco pra conseguir, depois de algum tempo, fazer direito uma série inteira só pros dois.
Eu lembro, ou melhor tudo, eu não lembro dessa banda, não lembro nem das músicas, vocês lembram?
As músicas eu não lembro, mas eu lembro da animação. A animação eu lembro.
Eu também. Eles,
a animação do Bambam e da Pedrita Jovens eu lembro. Que eles até eram casados já, ou eram noivos, uma coisa assim.
Uhum. Cara, que...
Eles eram namorados e depois noivos. Eles casam só no filme.
Ah, tá. A continuação. Não, a gente vai colocar pra tocar assim, uhum. Fica tranquila.
Tem um cachorro participando aí.
Ah, cara, não tem jeito.
Não é
que mesmo. É na vizinhança. Não tem como fugir. Mas vamos aproveitar então, Pab. Sua vez. Puxa uma banda aí.
Tá, eu vou falar da banda de um personagem que eu curto pra caralho. Posso falar palavrão, né?
À vontade, vai.
Já falei mesmo? É. Eu sempre falo palavrão. Não, vou falar palavrão, né? Agora já falou, já falou, já falou, né?
Não, aqui ele tá tranquilo.
É, não será editado.
É. Que é um tipo, eu comecei a ler o John Constantine quando ele já tava naquela fase bem barra pesada do Garth Ennis, e não tinha muita referência a primeira banda dele, que é a Membrana Mucosa, que é uma banda punk que ele criou nos anos 70. Love adventure, death and glory, choked boy and the whispered story. One last glass of black chameleon dance into the dark across the park. I ain't no mark for the Venus of the hard cell. I ain't no mark. 60, comecinho de 70, que é a banda dele, que pega bem a época do Sex Pistols e a época que eles batiam no governo da... Um pouco antes eles começaram a bater bastante no governo da Margaret Thatcher. Então, é o início do punk, assim, e eu acho muito legal a forma como eles trabalham isso. Isso é explicado primeiro pelo Alan Moore na série do Monstro do Pântano. Eles citam uma vez que ele tinha uma banda punk, e depois quem pega mesmo pesado nisso é o Jamie Delano, e aí o Jamie Delano afunda nisso aí, até a história mais conhecida do Constantine tem a ver com isso, com a história da Membrana Mucosa, que eles vão até um bar que eles tocavam muito, e eles encontram um demônio lá, e lá ele acaba assassinando a menina sem querer lá, a Astra, acaba sendo pega por um demônio, e ele acaba indo, e aí que ele acaba indo pro sanatório, e aí que tu começa a conhecer a história dele. Então a Membrana Mucosa é muito pesada nessa época. Quem tá lendo agora os encadernados que estão saindo pela Panini, tá na fase do Peter Milligan, se eu não me engano. A fase do Peter Milligan é muito legal por causa disso, porque o Peter Milligan, ele tem tipo um arco de histórias, ele corta o arco de histórias e conta uma história do Constantine Punk. Então tu vê o Constantine Punk com a banda, os moicanão, assim, muito, muito doido, assim, e aí é essa parte legal. E todas as letras do Constantine, tu vai lendo o gibi, essa banda nunca, eu acho que tem uma música que até o Wagner mandou pra nós aí, na pauta. Mas tem mais músicas nos quadrinhos mesmo. Então se tu ler os quadrinhos, tu vai acabar pegando várias músicas dele. E todas as músicas têm elemento místico, assim. Ele fala de alguma coisa mística no meio. Ou um punk bem, bem sujo, assim. Fala, cabeça de dinossauro. Qualquer parada dessa. Tipo Titã.
Não, mas é bem legal, né? Porque na fase do Peter Milligan e até do Garth Ennis, você sabe que teve a banda... você sabe o peso, você consegue perceber, mas não, até que não falam tanto, né? É o Milligan que resolve buscar, ele até faz uma homenagem do Constantine já velho, se fantasiando, fantasiando assim, entre aspas, né? Se vestindo como punk para poder resolver um problema.
Outro amigo, né?
É, não, cara, é sensacional, mas ao mesmo tempo, putz, cara, eu não sei. Eu não sei, a fase do Peter Milligan me deixa muito dividido, sabe?
Eu sempre, a fase do Peter Milligan eu explico ela como o cara que tava preso e vai se soltando aos poucos, sabe? Eu tô no penúltimo encadernado, assim, tipo, ele tá indo com tudo pra fechar a edição na edição 300, e a edição 300 é apoteótica, assim.
Ah, tá. Essa música que eu encontrei representando Membrana Mucosa é a única música que eu achei. Fiz uma pesquisa e era a única que uma banda punk britânica fez como uma homenagem. Não é nada que foi pedido pela DC nem nada. E é bem punk, é bem aquele punk bem da década de 70. Eu gostei pra caramba, bem sujo. É bem legal, cara.
Ah, é bem a cara do Constantine, né, cara?
É, e nas histórias vira e mexe, ele dá alguma cutucada quando eles vê a molecada mais nova vestida de punk, ele meio que dá uma cutucada, tipo, ah, vocês não sabem o que é punk, vocês não viveram aquela época, assim, é bem legal.
O legal, engraçado dele é que ele foi inspirado no Sting, né?
É, então, que é mais doido ainda, né, cara?
Se tu quiser escutar um The Police depois, também vai ser a mesma coisa.
Cara, mas é muito bizarro, né, cara? Porque aí você lembra do The Police cantando, como é que era aquela lá?
Roxanne.
Isso! Puta, cantando umas músicas meio popzinho, meio safado. Aí você olha pro vocalista e fala, porra, é o Constantine que tá ali, cara. Que porra é essa? É muito bom, cara, eu gosto. Recomendo, Membrana Mucosa. A DC devia investir mais, cara. A Membrana Mucosa tinha que ter mais presença, sabe?
É que como ela é uma fase adolescente do Constantine, é meio que eles deixam de lado, entendeu? Que eles preferem trabalhar essa época mais que é mais pesada da vida dele. Essa aí é a época que ele era porra louca. Mas todas as origens do Constantine que foram escritas, até depois do 952, quando teve a nova revista dele, ele tem a introdução, tem a Membrana Mucosa, tem a história em Londres dele chegando e montando a banda. Então tem esse peso ainda.
Ah, cara, mas ó, pensa, vocês num comic pod reclamaram que o Constantine é muito datado. Eu discordo totalmente daquilo lá, eu não acho ele datado. Mas a pessoa, você monta uma banda punk agora pra chamar a molecada Leleque aí pra voltar a ler o Constantine, cara? Pô.
Eu acho difícil, né? O pessoal não... Cara, esse é o meu problema. Em todas as atualizações do Constantine que ele tem, eles não conseguem encontrar uma forma de vender bem o personagem e não desfazer nada do que é interessante do CERN, assim. É esse que é o grande problema. Agora até eles estão conseguindo fazer isso, tá um trabalho bem legal, que é o James Tynion IV e a Minnie Doyle estão trabalhando juntos nessa série nova do Constantine, que até vai sair encadernado logo aí.
Tá, ainda bem.
E eles estão fazendo um trabalho diferente e tá sendo legal, assim, de ver. Mas não é um astro de vendas que nem era Constantine nas épocas dos anos 90. Vendia 300 mil cópias, assim.
Tem que chamar o Garth Ennis de novo. Chama o Garth Ennis de novo e fala, tó.
O Garth Ennis não quer mais saber disso. O Garth Ennis não quer mais pra editora grande, bem dizer.
É, isso que é foda. Mas devia, né, cara? Pô, tó, meu filho. Faz com o Constantine o mesmo que você fez com o Justiceiro.
Então vamos. Agora tá ganhando dinheiro com o Preacher.
É verdade.
Que tem a banda do cara de cu depois, né? No fim do
mesmo. Pô, Preacher. Verdade, cara. Verdade. Porra, cara, esquecemos dessa. Esquecemos dessa, cara.
Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu. E a banda punk também, o cara de punk, né?
Mas tem música? Eu não lembrava disso. Será que tem?
Ela tem música no quadrinho só, não. Acho que não tem gravado.
Será que ninguém gravou nada? Ai, cara, putz, preciso lembrar de pesquisar pra ver, cara. Se tocar, aí é porque tem. Ia ser engraçado. Ah, mas vamos lá.
Língua do F, conversando. Língua do F do cantando.
Ai, vamos lá. Agora eu vou falar de uma também aqui, pra gente falar das mais levinhas, falando de umas bandas mais pesadas. Uma banda levinha é Os Impossíveis, do incrível desenho que tinha Os Impossíveis e Frankenstein Jr.
Frankenstein Jr. e Os Impossíveis. Já! Impossíveis! Quando as coisas estão feias, impossíveis. Homem fluido. Fica no lugar quando a briga te amagar. Impossíveis.
Que desenho legal, cara.
Era muito.
Esse desenho é bom.
Porra, o homem fluido, cara. Homem múltiplo. Multi-homem.
Era muito Royal. Inspirado. Multi-homem. Era muito. Era muito Beatles, né, cara? Os primeiros anos dos Beatles ali, cara. Só que super-heróis. Que combinação, né, cara?
E com três só, né?
Com três, ainda, cara.
E ainda tinha um gordinho.
E não tinha bateria.
E tinha um gordinho ainda por cima.
Teve uma época que eles... Ah, pode falar sala. Sala.
Fala, sala.
Vocês estão falando que não tinha baterista. Cara, ninguém lembra do batera. É sempre assim, pobre batera.
Pô, mas vocês eu não entendia nada do que eles cantavam. E eu nem lembro se teve versão em português das músicas. Eu acho que não, acho que eles deixavam em inglês, né?
Eu acho que nem.
Mas
eu acho que
tinha letra. Tinha.
Não tinha letra, só tocava música. Acho que eles não cantavam.
Não tinha letra mesmo?
Não, acho que não.
Porra,
agora
nossa,
não tenho certeza.
É porque os desenhos no Brasil, principalmente na Hanna-Barbera, eles vinham a TV passava mutilado, né, cara? Então, às vezes eu ficava, talvez poderia ter, não sei, e eles não quiseram fazer tradução nem nada. Mas eu gostava, cara. Podia ter um filme, podia ter uma animação, cara, dos Impossíveis. Era tão divertido de assistir.
Cara, podia, sabe, fazer o quê? Que saiu há um tempo atrás e ficou muito foda. Era uma graphic novel, né? Uma historinha fechada, que nem fizeram quando Space Ghost, cara.
Ah, aquilo é lindo, cara.
Era muito legal. Bem desenhado e a história muito bem feita. Imagine agora fazem isso com os Impossíveis, cara. Ia ser muito louco.
Sabe o que é mais triste dessa história toda? Essa história do Space Ghost aí foi desenhada pelo Ariel Olivetti. E ele veio pro Brasil, tava na CCXP, e ele deu, acho que se ele deu 20 autógrafos, foi muito.
Porra! Cara, que se eu soubesse, eu tava ali, já com a minha série toda. Né? Eu comprei nos caderninhos, hein? Era encadernado, mas era em três ou... Acho que eram três ou quatro. Não, acho que eram três edições. E, pô, por favor, assina um em cada, por gentileza.
Assina cada página, né?
Ele veio no CXP de 2014. 2014, ele veio. Evento de 2014, aí teve uma hora que eu tô conversando com o Daniel HDR e com o Roger, né, Bukemi, aí a gente tá conversando daqui um pouco, o Daniel bate assim, ó, oh, tá lá o Ariel, ó, não, ninguém foi lá pedir autógrafo pra ele, ninguém foi entrevistar ele, ninguém sabe que ele tá aqui, Benzica, vamos lá.
Pô,
conversar
que
com
mancada.
Ele.
Que mal divulgação, cara, que mancada.
No primeiro ano teve alguns probleminhas sobre isso, né, teve o desenhista do Quinto Beatle também tava ali e a gente teve que fazer uma movimentação pra chamar a Aleph pra botar uma mesa pra ele autografar o HQ, porque ninguém tinha visto.
Porra, que mancado.
Que cara, evento era esse?
Na CCXP de 2014, a primeira CCXP.
É, cara, Os Impossíveis ia ser uma coisa muito maneira, cara. Sem contar que aquele carro deles era uma coisa também muito maneira.
Impossimobile.
Era muito legal também, era praticamente um personagem também.
E tinha um chefe deles que também falava com eles pelo intercomunicador, não era?
Uhum, ele mandava as ordens pra eles. Cara, mas assim, um
cara,
dos meus
meu
favoritos...
Leg sumiu, que delícia!
Que beleza. Um dos meus favoritos era
o Wagner saiu. O Wagner saiu e saiu.
Voltei. Vamos lá, Michel.
Diga mesmo.
Outra banda.
Oh, cara. Outra banda, a gente pode falar da banda do Tutubarão.
Tutubarão. Uma distribuição Viacom.
Seu nome é Tutu 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 Marão. Campeão do papo e da confusão. Ele canta, dança, pula, briga, tem tudo na barriga. É alegre, é contente, grandalhão, inteligente.
Aproveitando ali a vibe de Hanna-Barbera.
Mas que falta de respeito.
E ele era baterista. Ah, olha aí, ó.
E era baterista.
Cara, que conceito, né, cara? Um tubarão.
Eu disse que metade do programa ia ser só Hanna-Barbera.
Mas é um conceito muito bom, né, cara? É um tubarão que ri baterista. De um jeito estranho e é baterista.
Pois é. E o mais engraçado, uma das integrantes da banda toca pandeiro.
É isso, dizer, não é pandeiro, é meia lua.
Ah, panderola.
Era aquela amiga da banda que queria fazer parte da banda, aí o pessoal falou, pô, mas o que, que ela sabe tocar? Nossa, toca, dá um pandeirinho na mão dela, ela fica lá, pec, 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 pronto. Em vez de bater palminha, fica batendo no pandeirozinho.
É, aparece o rostinho bonito. Era o interesse romântico do tubarão.
Uma coisa, o mais importante. Ela tinha ritmo ou não?
Tinha, ou não transparecia.
Então, olha, que se você pega qualquer amiga de qualquer banda e fala, tó, pega um pandeiro aí, pega uma meia-lua, toca.
Vai batendo.
Vai bater assim, né? Naquele ritmo. Um, dois, um. Fica nisso, tá bom?
Ritmo... É ritmo de festa.
Eu tinha um amigo meu que tinha uma banda que ele tinha performer na banda.
Como
tinha um
assim?
Cara que só ficava dançando.
Fazendo caras e bocas.
Uhum.
Cara, que bizarro, velho.
Que louco. Demais.
Se eu não me engano, o Pab tinha uma banda, não era Pab?
Eu tive duas.
Olha. Quase virou quadrinho, hein?
Não. Mas pior que eu tinha um projeto, eu tenho um projeto até hoje, assim, eu escrevi todas as músicas, escrevi todos os roteiros, e a ideia era lançar um EP com um quadrinho junto pra compensar, assim, pra contar a história. Eu queria fazer um álbum, como é que a gente chama? Como é que é o nome do álbum? Agora perdi o nome. O álbum que tu tem as músicas, mas contam uma história conceitual. Um álbum conceitual e com um quadrinho junto. Aí eu tenho tudo pronto ali, mas eu nunca... Me puxei pra gravar. Só fiz.
Fica a dica aí, cara. Faz sim.
É sobre história de terror, aí é.
Olha. Então, aí é o que vende, cara.
Isso aí.
Fazer na pegada dos Misfits, fazer um álbum conceitual.
É, não, cara. Então, aproveita que você tá falando aí, Pabllo. Puxa mais uma banda.
Eu vou puxar uma banda que também é bem nova, junto com a banda da Black Canary lá. Só que ela é do lado oposto da força, que é a The Mary Janes. Ah, e outra que é baterista, a personagem principal, que é a Gwen, que é a baterista da Mary Janes.
Cara, que nome, né, cara? The Mary Janes.
Eu não entendo.
E tem a Gwen.
Por que tem esse nome dessa banda?
Oi?
Eu não entendo por quê. Se é a Mary Stacy, por que ela coloca o nome Mary Janes?
É que a Mary Jane é a vocalista e guitarrista da banda.
Ah.
É que essa história se passa num universo paralelo da Marvel, onde quem morreu, quem virou o Aranha é a Gwen Stacy. O Peter Parker, ele era apaixonado por ela e foi tentar virar também, só que ele acabou virando o Lagarto. E ele acaba morrendo, ele que acaba morrendo em vez da Gwen. Quando ela tenta salvar ele, ele morre. E a história enrola após isso. quando a Gwen já tá sendo caçada. Só que ela tá montando uma banda indie, e a banda indie tá indo pra frente, tá indo bem, assim, e vai fechar com uma gravadora. E aí ela tá no momento da vida dela que ela escolhe, ou ela fica na banda ou ela sai. E aí a história começa a partir desse ponto aí. Só que aí quando... Só que os criadores do quadrinho são o Jason Letter, como é que é o nome do outro? Como é o nome do desenhista? Que é o desenhista que conseguiu montar a banda lá. Deixa eu pegar aqui, senão não vou conseguir.
Mas o nome é bem legal, né? Porque é praticamente o nome da pessoa e ela dá um plural, sabe?
Uhum.
Mary Jane, as Maria Joana.
Ela faz todo mundo pintar o cabelo de vermelho, que nem ela?
Não, aguenta o cabelo loirado. Tem o cabelo loiro. É o Rob Rodrigues. O Rob Rodrigues é amigo das meninas da banda que tocou a música, essa música aqui da Mary Jane, que é Go Tiger Ut, assim.
Acho que é Face Tiger.
Face Tiger. Que é a Married with Sea Monsters, que é o nome da banda, e aí ele conversou com elas lá, e elas disseram, não, pode deixar que a gente vai gravar uma música no dia, e no dia que for o lançamento da HQ, que eles fazem uma festa pro lançamento da HQ, lá eles fizeram, a gente vai tocar. E aí eles liberaram no mesmo dia do lançamento da HQ a música. E foi um estouro, assim, a galera curtiu pra caralho.
E é bem legal, é um
som bem legal de ouvir, assim.
É um rock bem... com bastante distorção, bem peso, assim, é bem legal.
Até eu escutei outras músicas da Married with Sea Monsters, é muito legal a banda, assim, tem muito som legal. Assim.
O som é parecido?
É mais ou menos, assim, na mesma pegada, assim, mas é...
Não faz sentido.
É bem pegadão, assim, sabe? É bem legal de ouvir.
Ah, assim é legal. Vamos lá, Sarah, você quer falar mais uma banda?
Eu queria falar da Josie and the Pussycats.
Manda ver.
Hanna-Barbera, pra variar.
Oh, o seu lag diminuiu.
É, então, eu acho que quando tem muita gente na ligação, ele aumenta, não sei.
Ah, tá. Mas manda
Mas
ver.
Mas ok. Então, também é outro desenho da década de 70. Aliás, eu acho que a gente nasceu numa década muito errada, mesmo. E tinha... a história geral desse desenho são as aventuras que essa banda... atravessa pra fazer os shows, pra ir pros lugares e viajar e tal. Então, na verdade, tinha o Josie, que é o... Aliás, a Josie, desculpa, e a Melody Jones, Valerie Smith, elas eram todas as meninas que faziam parte da banda, e aí elas se vestiam todas de leopardo. Essa moda, ela já era ruim desde aquela época, cara.
E no filme que fizeram depois, continuou ruim.
O filme então... é de 2001, mas eu acho que eles não podiam fugir muito, né? Da estética da banda.
O engraçado é que essas coisas foram impostas a elas. Depois elas não tinham esse estilo.
Não?
Não. No filme elas começavam normalzinho, banda de garagem e tal, de meninas. Tocando, se amarraram. Ah, tá. Aí quando fizeram sucesso é que jogaram um monte de coisinha de orelhinha pra elas usarem, enfim, de ridicularizar mesmo.
Ah, tá.
É legal, eu gostava muito também.
Era o Alex.
É. Eu gostava assim, gostei do filme porque a trilha sonora é legalzinha, né? Aquela bem bobinha, mas era legal. E a vocalista, todas as integrantes eram muito bonitas. Assim, mais grafinha. Aí eu 2002, né, apenas 21 anos, né, mulher que
nossa não, senhora, tá... meu Deus 21? Do céu.
Não, peraí, 2002 não, eu tinha 19, não. 20 anos.
Não, é, você devia estar com seus 40 anos, para aí.
Não, eu não cheguei nisso não, não cheguei no seu patamar ainda não.
Ah, que isso.
Cabeça de velho.
Eu queria que pode falar, Sarah.
Eu ia completar um negócio que eu tô lendo aqui. Que os personagens desse desenho, eles cantavam as canções de uma banda que era real, que era formada pelos produtores do Scooby-Doo.
Olha, como assim, cara? Isso eu não sabia.
É, então.
Maior.
É uma banda chamada Bubblegum. Vou pesquisar isso aqui mais a fundo. Peraí, vai falando aí.
Bubblegum.
Eu só acho que deve ser um saco fazer animação de banda, sabe? Porque eles devem fazer tudo bem genérico.
Uhum.
E aí imagina, você fica, como, cara, que eles estão tirando as notas disso? Impossível.
Pô, velho, eu fico mais... A dificuldade de você conciliar uma coisa com a outra, fazer virar realidade. Por isso que fica parecendo aquele troço bem bobo, assim. Que você assiste, que você tá sendo tocando a mesma nota. Mas aí a música toda complexa é a mesma nota que tá sendo tocada.
Eu acho sempre legal, porque quando aparece um baterista, por exemplo, o que ele tá, o movimento que ele tá fazendo não tem nada a ver com a batida.
Nada, nada.
Sim, e se você for perceber, assim, se você estiver assistindo sem som, você consegue perceber melhor ainda. Eles têm 3 ou 4 frames que eles vão repetindo toda hora. Acho que cansa desenhar, né? Ficar desenhando muita movimentação. Então você desenha ali alguns frames e vai repetindo, como se fosse um riff. É um riff visual.
É praticamente um GIF.
Eu queria que o Pab falasse de uma aqui que tá na lista, porque quando eu não sabia que existia, aí quando eu vi o vídeo eu falei, olha só, que é a do Art.
And now, the Riverdale Carnival presents the Archies.
Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina.
Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar.
Esse aí eu não lembrava.
Bom, essa aí é uma banda bem, bem B mesmo, assim, de rolar, assim, porque, como é que eu vou explicar? O Art é um quadrinho bem velho lá nos Estados Unidos. Ele é quase considerado a mesma coisa que a Mônica é pra nós aqui, sabe? Da, uhum. O estilo de... A Mônica é pra nós, sabe? Ah. É o quadrinho que, tipo, eles vendem na banca de jornal, no mercado. Ele não tem uma saída tanto pela Comic Shop, ele não é tão conhecido pela galera da Comic Shop, porque normalmente é outro tipo de público. E o Art, ele é um guitarrista, ele toca violão, e depois ele monta uma banda, e é legal, assim, de ver por causa disso. Então, o Art tá sempre metido com coisas de música, assim, fazendo festa nesse estilo, assim. É bem legal.
Por isso que ele tá atrasado.
É bem legal, assim, de ler as histórias. Até agora, a HQ passou por um relaunch, que tem o Mark Waid escrevendo, que já na primeira história...
Ah, ele tá de sacanagem.
O Mark Waid e a Fiona Staples, a equipe criativa. E tem o Mark Waid já bota na primeira no primeiro HQ já um show de rock, o Art tocando guitarra, e o CW anunciou que esse ano vai sair a série live action do Art, então a gente vai ver mais Art e talvez vai ter as músicas mesmo, porque vai ser o Greg Berlanti, que vai ser o produtor, e ele é, acho que ele trabalhou junto no Glee. Então, certamente vai ter alguma coisa nesse estilo aí.
Porque quando eu assisti, quando eu ouvi essa música que eu coloquei aqui de exemplo, Sugar Sugar, eu fiquei, pô, é dele? É dele essa música ou é um botado no desenho? Porque essa música, se não me engano, tocou até em novela da Globo.
Uhum. Não, acho que não é dele, não. Acho que é só uma...
Ah, bom. Não é dele, não, né? Eu não sei de quem que é. Não, acho que é assim, acho que é dele. Caramba. Enfim, não sei. Mas é bem engraçado de ouvir. Tem até uma versão aqui naquele Top of the Pops, que é gringo. Que é gringo não, é britânico. Tem uma galera imitando a banda. Já viram?
Não.
Não vi.
Deixa eu copiar o link aqui pra vocês. Vou colocar aqui no chat, que é uma banda de verdade, carne e osso, cantando Sugar Sugar do Art. E eles estão vestidos lembrando os personagens. Olhem aí pra vocês.
Mas da arte eu indico esse gibi novo do relaunch aí, que é o All New Art, que tá bacana pra dedão. Então, se vocês quiserem conhecer o Art, é o momento agora.
É isso aí. Cara, eu lembrei de uma banda aqui que vai ser legal contar, que é a Sex Bob-omb, do Scott Pilgrim, cara.
Ah, sim, verdade. Ah, sim.
Pô, que é muito bom, cara. E o filme representou muito bem a banda, cara. Eu achei isso bem, bem legal, cara.
Também gostei dessa parte também no filme. Acho que pra mim foi o ponto forte, do ponto alto do filme foi esse.
Vai, eu achei esse filme muito bom.
E o quadrinho todo do Scott Pilgrim é ligado à música, né? Eles têm todo um...
É mesmo cultura filme pop, também. Né? É bastante cultura pop, né? Scott Pilgrim, assim.
Sim.
Tudo, né?
Eu acho... Pode falar. Desculpa.
Não, eu ia dizer que mesmo que ele seja mais ligado a ideias de videogame, tem muita música, tem muita referência de beat, tem muita referência a tudo, assim. Filme.
Videogame, sim, quadrinhos.
Uhum. Ainda mais porque nos quadrinhos tem o lance do CD da banda, as músicas, o show. É bem legal, só que o filme foi tão, tão interessante que deu até um problemão, né? Porque o filme acabou saindo antes do gibi acabar.
Nossa.
E aí esqueci o nome do cara que fez o gibi.
Ah, é o canadense. Você lembra, Fábio?
Canadense.
Como é o nome dele também? Deixa eu buscar na Mansa Burro aqui.
A Mansa Burro?
É?
Isso. É o Wikipedia, a Mansa Burro. Cadê?
Brian Lee
ou Marley.
Exato, porque o final do filme era o final que ele queria fazer pro quadrinho, que eu lembro que ele falou. Só que aí ele não queria deixar fazer a mesma coisa, porque daí, porra, né? Ah, já vi o filme, não preciso mais ler o quadrinho, porque já vi o final. Aí ele teve que refazer, ele fez outro final pro gibi. E o final do gibi não é tão legal, destoa muito de tudo que o gibi vinha fazendo, o final... quebra isso, sabe?
Aquele o O'Malley é lento pra dedéu pra fazer as coisas, cara. Então, eu entendo os produtores nesse momento.
Não, também, cara. Mas aí ele falou que o final do filme era o final que ele queria ter feito no gibi. Aí ele teve que mudar e, pô, cagou tudo, cara. O finalzinho do gibi caga muita coisa, sabe? Porque o filme, ele segue naquela toada videogame... E música, tudo bem estranho, né? No gibi, uhum. Se você, não sei quem não leu, aí vai tomar um spoiler, ele mostra que era tudo imaginação do Scott.
Coitado.
É.
Então o Scott é maluco.
É, que aquele cara lá, aquele produtor lá, ele meio que induziu o Scott a pensar que tudo aquilo que ele tava fazendo tava acontecendo mesmo, que ele brigava, não. Só tava induzido mesmo, assim. Então é meio broxante. Você fala, porra, tava tudo tão legal.
Bom, pelo menos não é a Caverna do Dragão, que ele tá morto, né?
Pô, Caverna do Dragão podia dar uma banda maneira ali, hein?
Porra, dava, né? Não dava? Cara,
The Unicorns. Legal.
Não, você sabe que o baterista ia ser
o Eric.
Eric, né? Eric não, o...
O Bob.
Bob.
Pô, yeah. Eu acho que...
O Bob é o cavaleiro? Não.
Não, o Bob é o bárbaro. O cavaleiro é o Eric.
Eu queria o Eric.
Cara, vamos fazer o seguinte pra fechar.
O vocalista tinha que ser uma das meninas.
vamos fazer assim, pra fechar essa edição, vamos cada um aqui vai criar uma banda com algum desenho que gostava, gibi, vamos lá. Olha. A gente acabou de criar um do Caverna do Dragão, vamos lá, Michel, tem algum que você... acharia maneiro?
Olha, de bate-pronto assim, cara.
É, cara, tem que ser assim. Assim é a rádio.
Bate-pronto, então, posso falar, então, até do Batman. Do Batman, e aqui ele já teve até um clipe. Que é o Batman com os Robins, com a galera toda. Que é aquele do... como é que era o nome, cara? Do Batman... Era um negócio do assassinato, cara. Eu vou ver, peraí, deixa eu caçar aqui, cara, que eu esqueci o nome. É Mermaid Murder. Mermaid Murder.
É aquele que tem um videoclipe que fizeram de desenho, que é meio escrotão.
Isso, aquele do... Little Chuck.
Parece que ele tá tirando sarro da forma como Christian Bale fala nos filmes.
Aham, e na verdade é o... É ele contra a Ariel, do cara, da Pequena Sereia. Ele tava muito louco, cara, muito bom.
Falando em Christian Bale, vocês já viram aquele vídeo do Batman Arkham Knight, que é todo narrado na voz do Christian Bale?
Nossa, não, você tem o link aí?
Ah, eu não devo ter aqui, irmão, assim, mas é tipo...
Pô, me passa depois.
Ele salta, assim, aí o cara começa... Estou em cima da cidade de Gotham City. Aí ele... Ah, esse bagulho está pegando na minha bunda. Aí ele assim, e tudo nessa voz, assim, voando, fazendo parada.
Ah, você tem o Bat Dad, né? Também que... O cara que fica com a máscara do fazendo Snapchat ou The Vine, sei lá... Com a máscara do Batman e sacaneando a mulher dele. Se chama Jane. É que várias vezes ele assusta. Coitado.
Cara, eu lembro daquele vídeo que era o interrogatório do Coringa com o Batman.
Nossa,
aí o Batman ficava... Aí o Coringa... Não dá pra entender o que você tá falando. A gente tem que ter um diálogo aqui.
Não, sério. Fala a língua de gente.
É muito bom, cara. Muito bom.
Muito
bom. Vamos lá, Pabi. Você...
Gente, pera, antes disso, pelo amor de Deus, pera.
Tá bom,
eu esqueci.
Várias máquinas.
Eu esqueci de uma banda.
Qual?
A banda das meninas superpoderosas.
Puts, cara.
Nossa, nem lembrava.
Eu precisava falar isso, desculpa.
Nossa, eu nem lembrava.
Caraca.
Você mandou procurar na minha memória algum desenho que eu gostasse, que se pudesse ter uma banda. Mano, elas têm uma banda.
Nossa, é aquela do. É que elas formaram contra aquele palhaço sem cor.
É.
Caraca, velho, eu lembro desse episódio.
Que a guitarra da Florzinha, ela solta um rainho, assim.
Aham.
Uhum. Falaram do Batman, eu lembrei do Batman cantando. Ilusão, é ilusão que ele canta? Não é ilusão, qual é a música que ele canta?
É ilusão, né?
Ilusão.
É muito engraçado. E é muito bom, né? E aí tá a Canário Negro e a Mulher Maravilha assistindo, né?
É
muito bom.
Tu apostou que ele não faria na. O que tu apostou com ele? Ah, que ele não. Que ele ia fazer algo que ele nunca faria na frente do público. Ele canta. Muito bom.
E como bonus track, vou falar em Batman e tudo mais, aproveitando o ensejo. Cara, quem jogou Batman na Arkham City, no fim do... Quando você zera o jogo, nossa, cara, a música final é sensacional. Alguém já jogou e zerou? Aqui?
Não. Eu não.
Eu já.
Cara, assim... spoiler, né, mas o jogo já tem cerca de 6 anos quase.
Já deu tempo de zerar.
Né? É o Coringa cantando pra ele, cara, o Can't Take My Eyes Off You. Caraca, cara.
Puta, é verdade, cara, e é assustador ele cantando isso.
E sem música, sem, né, no caso, sem harmonia, né, só na...
capela.
Justamente.
Vocês sabem quem é que tá cantando isso, né, mesmo?
É o Mark Hamill.
É o Mark Hamill, né?
Voz foda, né? Mas aqui, ó, sabe uma banda que eu gostaria de ver? Uma do He-Man, cara.
Nossa, velho.
Tem umas mensagens que rolam, né?
Não, mas
porque,
você pode
cara...
ver aquela do WhatsApp, pô. Aquele WhatsApp.
Sabe a banda que a gente tá esquecendo? A banda de apoio do Space Ghost, de Costa a Costa.
Meu Deus! Nossa,
é verdade, cara, muito bom.
E assistir isso dublado era sensacional.
Dava no Cartoon Network no de tarde, assim, na época.
A gente virando noite pra assistir isso aí no Cartoon.
Nossa, cara.
E os caras dublaram assim, sem coleira, né, cara? Porra, uhum. Ficou muito bom, verdade.
Deve ter sido o pessoal da Feira da Fruta.
Porra.
Não, eles chamaram o pessoal do Hermes e Renato pra fazer a tradução. Que nem a galera, porque do Telaclés. Telaclés era incrível, cara.
Mas só pra finalizar, eu acho que o He-Man ia ser tipo um Manowar, sabe? Com aquelas roupas de couro cantando heavy metal.
Sem camisa?
Sem camisa, cara. Ele na versão torcedor do Vasco, bronzeado, cara.
Todos os vascaínos sigam agora o podcast. Essa piada.
Horrível.
Posso falar da minha banda? Tem um artista argentino chamado Liniers. E ele escreve uma série chamada Macanudo. Ele faz quadrinhos. Ele faz tiras cômicas que saem no jornal. E aí ele já lançou alguns encadernados também. E ele tem uma personagem que é muito fofinha. É tipo a Mônica dele. É a Henriqueta. Ela tem um gato chamado Felino. E entre esses tem outros personagens também. Tem o homem, o Mímico, né? É um personagem que, tipo, ele fica todo... Ele não fala nada, ele fica lá tentando fazer a mímica dele, interagindo com outros personagens. E eu tô imaginando uma banda, assim, de indie argentino, sei lá, todo mundo.
Nossa, tipo um Belly Sebastian.
Pior, porque seria cantado em espanhol.
Nossa, cara. E você, Fábio?
Ah, que banda? É difícil.
Pensa, cara.
Muita coisa. De cabeça, assim, na corrida.
Chuta um.
Tem que ser assim, cara. Vamos ver sua criatividade.
O problema é que eu não sou criativo. Deixa eu ver.
Team Cap Furacão! Ah, muito bom! É verdade, cara. O Capitão América já tem um grupinho musical aí de dança, né?
Eu ia querer ver a banda do Capitão América. Do Capitão América não, do Capitão Planeta.
Puta, cara. Eu já até sei como eles iam ser, cara.
YouTube.
Isso é uma parada meio... Uma mistura de YouTube com Coldplay, cara. Certeza, absoluta.
E aí, no final dos shows, aí devia sair fogo da frente do palco, saiu o Capitão Planeta. Assim,
nossa, e provavelmente eles devem começar instrumento por instrumento, né?
Uhum.
Tipo a terra. A bateria.
Vento!
Tá... Aí, teclado.
Caraca. Fogo!
Ah, o coração, lógico, vai ser o vocalista.
Claro,
cara, e o macaquinho que ele andava com ele sempre.
Não, cara, você não sei se vocês lembram de uma banda chamada Genghis Khan. Uma banda dos anos 60, 70, se não me engano. Que era uma banda que inclusive teve uma versão brasileira e tal, Genghis Khan. O Genghis Khan, eles tinham dois homens, duas mulheres, ou três homens e duas mulheres, e um dançarino performático, depois até posso mandar pra vocês aí, mas aqui eu ainda não tenho como mandar por causa do notebook, né, 100% a jato. E ele se vestia de Genghis Khan e fazia altas performances de dança, coreografias bem loucas, assim, muito maneiro. Aí o Capitão Planeta, ele podia ser esse cara performático de Genghis Khan, só que com o Capitão Planeta, cara, rebolando, altos rebolados na palco.
Eu acho que a gente pode acabar assim com essa imagem do Capitão Planeta.
Eu não vou
vestido de Genghis Khan.
Aquele cara de sunga e aquele top masculino de mullet rebolando.
Mullet verde, né?
Mullet verde, o cara é prateado, quase vidro, né?
Uhum. Então é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui. Pabi, faça o seu jabá.
Então, pessoal, se vocês quiserem ouvir mais bizarrices. Eu falando mais bizarrices, maluquices, vocês podem me escutar lá no Comic Pod, no Terra Zero lá. Terra Zero todo dia tem bastante notícia, review, qualquer coisa sobre quadrinhos lá e suas miscelâneas, então passem lá e visitem. A gente gosta de visita, comentem, conversem, mandem mensagem, mandem e-mail, a gente tá lá. E pode me seguir no Twitter também, no @nerdsarmento, tô lá todo dia falando merda, xingando os caras, mandando chupa Marvel, os caras ficando muito bravos comigo por isso. Tô lá.
Chupa Marvel.
É isso aí. E aí a gente vai para as leituras de e-mails e comentários. É isso aí, estamos aqui na leitura de e-mails e comentários. Eu sou o Wagner Brito e eu devo pedir mil e um perdões por ter atrasado essa edição. Foi a culpa inteiramente minha. Eu me perdi nos meus compromissos, somou com um pouco também de preguiça, desânimo. Mas eu já estou fazendo terapia e eu estou melhorando muito, já estou ficando mais animado, então eu peço desculpa mesmo, ok? Antes da gente ler os comentários e outros recados, conversando com o Michel, que também participa aqui da gravação, a gente chegou na conclusão que é melhor a gente manter o podcast musical, né? A gente falar muito mais de música, né? Do que de outros assuntos. Porque é a nossa origem, é o que a gente consegue fazer de melhor, a gente gosta disso, então, e a gente também não tem muito talento para falar de outros assuntos. Então a gente vai manter a Rádio Blá muito mais falando sobre música do que qualquer outros assuntos. Não que ela se fechou para os outros assuntos, a gente só vai diminuir a frequência que eles vão aparecer, tudo bem? A gente vai dar muito mais ênfase a assuntos musicais, ou que estejam ligados a músicas de alguma forma, certo? Outra coisa que eu ia pedir é, mande e-mail, deixe comentário, participe, entre em contato com a gente, cobre, se vocês gostam desse podcast, fala, cadê edição nova? Cobra mesmo, não tenha vergonha de cobrar, porque se vocês estão querendo podcast, se você gosta de ouvir e não gosta de fique atrasando, puxa nossa orelha, tudo bem? É isso aí, vamos tentar, tô ficando mais organizadinho agora, certo? Outra coisa que eu ia pedir também, para seguir a gente no Twitter, @blablaismo, para seguir a gente no Facebook, facebook.com/blablaismo, e tem no YouTube, né, o nosso canal Blablaismo lá no YouTube, que por enquanto a gente só tem nosso gameplay, mas a ideia é que futuramente a gente consiga colocar outras atrações em vídeo também. A gente está estudando essas possibilidades, vendo o que é necessário e algo para ser interessante, certo? Certo. A última edição que nós tivemos foi a edição 128, em que eu, o Thiago Miro e o Pablo de Assis, a gente conversou sobre a questão do Padrim, do Patreon, financiamento de podcasts e tudo mais. E teve um comentário só, do Eric Santos, que ele acabou escrevendo o seguinte. Legal esclarecimento para ambos os lados sobre o que é o apadrinhamento e como deve ser a postura de ambos os lados. Algo que foi dito e acho 200% importante primeiro criar, fornecer, produzir. Depois vem os louros. Ou, no verso popular, sucesso vem antes de trabalho, apenas no dicionário. Parabéns e vamos em frente. Serviu como puxão de orelha aqui para mim, para outras pessoas também, que a gente vai tentar se esforçar aí para oferecer um podcast melhor para vocês, certo? Sem perder aquela vontade de fazer a Rádio Blá. Ok, pessoal? Então, é isso. Mande seus e-mails com radioblá@blablaismo.com.br. Deixe lá nos comentários. Pode comentar no Facebook, pode comentar no Twitter. A gente responde, a gente participa, a gente tenta trazer vocês para os nossos lados. E vou aí lutando para não deixar mais esse podcast ficar atrasando, tudo bem? Então, é isso aí. Desculpa mesmo. Peço mil perdões. E eu vejo vocês na próxima edição daqui 15 dias.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.